Olá, seja bem-vindo ao Crypto Storm, o seu podcast semanal sobre o mercado cripto. Eu sou seu host, André Franco, e eu sou uma das top 50 personalidades de cripto no Brasil no ranking feito pela Cointelegraph. No Crypto Storm, iremos falar sobre assuntos variados do mercado cripto, mas sempre ligado ao que aconteceu na semana. E fica tranquilo que sempre vamos abordar de uma maneira super fácil para que você entenda do que realmente se trata. E ao final de cada episódio, no quadro Mineração da Semana, vou trazer para você uma dica de artigo, livro ou podcast que eu vi durante a semana e achei interessante compartilhar com você. Então, pronto? Vamos para o episódio de hoje?
5 coisas que você precisa aprender sobre o mercado cripto antes de começar. Cara, você já deve estar cansado de me ouvir falar que estamos no meio de um bull market cripto e que as possibilidades de grandes ganhos ainda estão na mesa. Por isso, nessa edição 46 do nosso podcast, quero apresentar para você 5 ensinamentos sobre o mercado cripto que deve acompanhá-lo nessa jornada.
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Primeiro ensinamento: a insanidade do mercado cripto vai testar seus nervos. Aqui não importa quão capacitado você seja, a quantidade de horas que você tem acumulado estudando esse mercado, a insanidade dele sempre vai testar seus nervos. Eu lembro de 2017, em que o mercado vislumbrou ali os bilhões arrecadados em ICOs, né, que são as Initial Coin Offering, que é basicamente um IPO feito sem regulação, em que um programador, basicamente isso, uma pessoa se juntava com mais outra, criava um PowerPoint e simplesmente apresentava a ideia para o mundo e o dinheiro fluía livremente para a mão dessas pessoas por meio de criptomoedas, né? Então, as pessoas naquele momento pagavam em Ether, em Bitcoin, recebiam um token com uma promessa de que aquilo fosse entregue lá na frente. Projetos assim, que me chamavam muita atenção por serem, de fato, na minha visão, um completo scam, Tron. Tron foi um desses projetos que a gente viu. Basicamente, eles copiaram todo o white paper de vários outros projetos, né? Simplesmente um documento. Assim. Você copiou o trabalho do coleguinha e botou como se fosse seu e captaram bastante grana naquele momento. Né? E isso é só um dos momentos de irracionalidade. Né? Ainda tem o oposto, né? Em que você tem notícias muito boas acontecendo e o mercado simplesmente não reage. E esse foi a toada aí de 2018. Mas muito mais do que isso, existem coisas que acontecem hoje ainda que não fazem sentido. Eu vou ser bem polêmico, talvez, para quem acompanha esse mercado há pouco, há muito tempo, mas tem alguns projetos que eu não acredito de forma alguma e simplesmente me mostram o quão insano a gente se encontra nesse mercado cripto, né? Dos top 10 ativos aqui, XRP é um token que não faz sentido para mim. A própria Litecoin e o Bitcoin SV também são um dos ativos que eu não gosto e faz muito sentido não gostar simplesmente porque eles não agregam em nada, né? Para você ter uma ideia, a XRP ela é o token da empresa Ripple e sim, compraria ações da empresa Ripple se viesse no IPO, mas nunca compraria XRP por acreditar que o token não tem valor nenhum. O que vale é a empresa e a plataforma que eles criaram para transferência de valores entre países, né, e entre pessoas de modo geral, mas o token não captura esse valor. Outro, obviamente, token que eu não vejo nenhum sentido é o Bitcoin Cash e o Bitcoin SV. Aí muito mais naquela ideia de bastardos do Bitcoin. Né? São dois forks aí do Bitcoin que tentaram de alguma forma aplicar o ethos do mercado cripto, que era criar um ativo, né, no caso o Bitcoin, que pudesse ser transferido de ponto a ponto e fosse uma espécie de cash digital, né, de dinheiro digital, só que eles se perderam simplesmente por entrar numa outra vertente que era exatamente a tríade impossível do mercado cripto. Né? Você não consegue entregar velocidade sem ferir a segurança, que são os que os dois protocolos estão fazendo. E se você visualizar o que aconteceu depois dele depois com os dois dos forks que tiveram, você vê claramente que a comunidade aos poucos vai expurgando esses caras do mercado. O último, Litecoin, também um ativo que a gente não acha interessante. E assim, o próprio Charlie Lee, que é o criador aí, ex-funcionário da Coinbase também, dos primeiros funcionários da Coinbase, não apresenta nada de novo para esse protocolo, já faz muito tempo, inclusive se desfez das suas posições em Litecoin. A única razão para esses tokens ainda existirem e estarem com o tamanho de mercado que estão, né, na casa de bilhões de dólares, é porque existe de fato essa insanidade no mercado. E não pense que isso é uma coisa única e exclusiva desses protocolos que carregam alguma história, né? Muitos ICOs que foram lançados em 2017, ali, pelo menos uns 640 projetos já estão sem publicar nada há pelo menos 2 anos. E o pior de tudo é que esses ativos, juntos, têm um market cap de 415 milhões de dólares, de acordo com a última consulta. Um desses, o Proton Token, não publica uma linha de código desde 2018 e existem duas maneiras de olhar essa situação. O copo meio cheio, o copo meio vazio. O copo meio vazio é basicamente a ideia de que estamos num mercado louco e que talvez não valeria a pena investir. O copo meio cheio, para mim, ele mostra exatamente o contrário, porque ele fala que olha esse mercado que é tão bom e tem essas insanidades, quer dizer que ainda tem muita oportunidade para esse negócio crescer. Muito provavelmente, quando a gente tiver capital institucional real nesse mercado, esses serão ativos que serão expurgados facilmente dentro de uma lógica futura que pode acontecer. E com certeza, para esse período que a gente está vivendo até agora, essa irracionalidade ela vai testar você, porque muitas vezes você vai sentir muita vontade de entrar vendido numa posição dessas, mas acontece que no meio de um bull market é muito complicado você apostar contra um token mesmo que ele não tenha valor nenhum ou agregue valor algum, porque você está no mercado em alta e no mercado insano. Você vai, obviamente, perder dinheiro com isso. Faça o simples exercício de pensar o que acontece com todos esses ativos dentro do top 10 se o Bitcoin dobrar de valor amanhã. Eles podem até não se valorizar tanto quanto o Bitcoin, mas com certeza eles vão subir em valor porque o mercado ele é extremamente correlacionado. Então não pense que essas insanidades abrem brechas para você sair vendendo certos ativos e esperar ganhar dinheiro, porque muito provavelmente no mercado em alta você vai perder dinheiro. O segundo ensinamento, para mim, que é muito importante, e vai para os nossos detratores do Bitcoin, é que Bitcoin, sim, é um experimento que deu certo. A gente vê frases do tipo, Bitcoin não tem lastro, Bitcoin é muito lento para ser um meio de pagamento, Bitcoin é o dinheiro do crime, todos falados por pessoas que leem até a segunda linha do projeto, não entendem a profundidade que aquilo oferece, mas se você analisar os números do Bitcoin, você vai ver que, sim, temos um projeto interessante que vem dando certo, já pagou mais de 1 bilhão de taxas em transações na rede do Bitcoin para os mineradores, as taxas de transações na rede do Bitcoin, né, para os mineradores, mas só as taxas, não a criação de novos bitcoins. E os mineradores, eles coletaram no total mais de 14 bilhões em troca de serviços para proteger a rede até hoje. Quer dizer o quê? O minerador ele oferece a sua maquininha lá para minerar bitcoins, dá segurança à rede, e em troca ele recebe as taxas, que a gente falou que já passaram mais de 1 bilhão, e também os novos bitcoins criados dentro da lógica aí de mineração e de emissão de novos ativos. Já liquidou mais de 2 trilhões em transações. Ou seja, a gente está falando de um mercado que vale ali os seus 300 bilhões de dólares e tem números extremamente impressionantes até o momento, e o que conferem a ideia do Bitcoin e das criptomoedas a um experimento que vem dando certo. A gente não sabe qual vai ser o futuro, mas na minha visão, o que aconteceu com o Bitcoin e depois com o Ethereum é que a gente abriu uma caixa de Pandora que não pode ser fechada. Pode até ser que esses experimentos deem errado, mas com certeza vão vir outros projetos que vão sanar esses problemas ou até evoluções dos mesmos feitas pelos desenvolvedores ou até paliativos criados por esses desenvolvedores que vão resolver esse problema. Porque a ideia da descentralização ela já está na mesa, já foi apresentada e já tem ali alguns seguidores fiéis dela. Terceiro ensinamento para esse mercado. 10% de acerto é satisfatório. E nenhum negócio que você topar fazer na vida vai ter 100% dos seus clientes satisfeitos. Por isso, é normal que tenha alguns críticos ferrenhos conforme você for crescendo. Óbvio, é o seu papel escutá-los e também entender se você falhou para consertar os erros que vieram acontecer e também podem acontecer no futuro. Só que nos investimentos a gente tem uma realidade um pouco diferente, né? Assim, Pode até não ser que você agrade 100%, mas em alguns momentos, em algumas estratégias, um acerto de 10% ele vai ser satisfatório. E aí, para mim, a lógica é basicamente a de ideia de assimetria que esse mercado oferece. Vamos fazer um exercício bem simples aí, pegar os nossos ativos aí top 10 do mercado, né? Se a gente avaliar quanto que eles se valorizaram desde do começo do ano, a gente vai ter, obviamente, números bem chamativos, mas com certeza, se você avaliar desde o começo da história, se você tivesse investido a cada ano dentro dos top 10, com certeza, em algum momento, você perderia dinheiro em algum desses ativos, mas você estaria exposto a ganhos aí da casa de multiplicadores, né? Então, a gente está falando de 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 500 vezes o poder de multiplicação, o que, com certeza, paga a conta no longo prazo. Imagine, por um exercício bem simples aí, que você tivesse investido em 10 ativos, colocado R$100 em cada ativo. Se um desses ativos se multiplicar por 20 vezes, o que não é algo incomum nesse mercado no longo prazo, você simplesmente não necessita que os outros ativos deem retorno. Eles podem até ir a zero para que, de fato, você consiga realmente tirar lucro desse mercado. E aí a gente está falando, se um negócio multiplicar 20 vezes e os outros 9 se forem a zero, você ainda assim está falando de um ganho de 100% em cima dessa cesta de ativos que você acertou só um. Então, não pense que à medida que esse mercado vai avançando e você tiver poucos acertos em números, eles vão ser ruins no final do processo quando você contabilizar a sua rentabilidade ali distribuída. O que você tem que ter em mente é que você deve sim diversificar o seu portfólio com vários ativos, alguns mais arriscados, outros menos arriscados, e obviamente tentando fazer a posição certa, né? Para um Bitcoin você com certeza vai botar mais percentual, para uma altcoin ali que não figura nem dentro do top 100, você vai botar um percentual muito pequeno, beleza? E aí, vamos ao nosso quarto ponto, que é muito crucial também para você que está entrando nesse mercado e quer ganhar, obviamente, com esse meio de bull market, até o esgotamento desse bull market. Bitcoin não é benchmark, ele não é a referência que você deve ter a ser batida. E pior do que isso, não existe um benchmark ainda a ser batido no mercado. A gente está falando de um mercado tão novo em que a ideia de um benchmark ela parece uma afronta a esse mercado, porque ele nem está estabelecido de fato. Existem, óbvio, algumas iniciativas bem interessantes de benchmark, inclusive uma delas a gente usa aqui internamente na Empíricos, dentro da série Exponential Coins, que é o índice da Hashdex, uma gestora de cripto, criou um índice aí que, na nossa visão, parece representar minimamente bem o mercado até o momento, mas a gente já teve outros benchmarks, um inclusive criado internamente, que era o ICRIX, em que a gente monitorava os 10 ativos do mercado e o peso deles no índice era basicamente o seu tamanho de mercado frente aos outros, e o outro que a gente usou mais antes de encontrar o HDAI, que foi o BGCI. O nome é maravilhoso, né? Bloomberg Galaxy Crypto Index. E a Bloomberg disponibiliza, ela mostra o ativo e tudo mais. E no momento em que ele foi criado, lá no alto de 2017, fazia muito sentido. A gente estava vendo um mercado extremamente não dependente do Bitcoin, no sentido de dominância, né? A dominância do Bitcoin caiu para 30%. E o que o BGCI fez, o índice, montou um índice limitando o máximo que um ativo pode ter de peso dentro do índice é de 30%. E naquele momento, parecia muito fazer sentido. Olha, vamos pensar aqui num mercado que vai continuar desse jeito e 30% da dominância do Bitcoin parece fazer sentido. Por mais que a dominância do Bitcoin venha a ser 40%, 50%, 30% vai ser algo que ele vai girar em torno, né? Então, ledo engano, a gente viu a dominância do Bitcoin aumentando, as altcoins caindo mais ainda, e esse índice deixou de representar muito bem o mercado. E aí foi a opção que a gente fez internamente de mudar para o HDAI. Só que a grande questão é que tanto o HDAI, como o BGCI, como qualquer outro índice que surgir a partir de agora, ele não vai, de fato, ter uma coisa que por exemplo, um S&P 500 tem, que é o tempo. Você não pode garantir que ele vai representar o mercado muito bem daqui a 10 anos, porque você não sabe como o mercado vai se comportar lá na frente. Uma coisa que é uma pergunta muito clara para mim, que faz eu pensar um pouco de como que a gente avalia esses benchmarks e como que estão esses índices, é a questão do stake. Imagine que a gente está cada vez mais crescendo numa vertente de stake, em que os ativos remuneram outros ativos como uma espécie de dividendos. E isso, de fato, deveria entrar no índice, assim como a gente tem vários índices que retratam isso de uma maneira mais lógica. E, por enquanto, a gente não tem isso no mercado cripto. O outro erro seu é pensar que Bitcoin é benchmark. Isso está basicamente no corolário aí dos mercados, né? Como que você vai comparar sua carteira com um único ativo? Obviamente, no momento de bear market, pode ser muito bom bater o Bitcoin e, obviamente, muito difícil, porque é o ativo que vai menos se desvalorizar frente aos outros e as oportunidades pontuais de determinados ativos num bear market são menores do que no bull market. Mas num bull market, como esse que a gente está vivendo, o Bitcoin rapidamente fica para trás comparativamente com qualquer cesta de ativos. Então, você precisa encontrar um balanço aí. E, para mim, o balanço está entre um Bitcoin e entre qualquer um desses índices que a gente tem no mercado hoje. Muito provavelmente, pode ser que exista outros índices que vão representar melhor o mercado. Por enquanto, a minha defesa fica sendo para você usar de índice o HDAI da Hashdex, mas se vier a surgir outra coisa, você deve sim usar outro índice que represente melhor o mercado. Mas, por hora, tenha isso em mente. Bitcoin não é benchmark e não existe nenhum benchmark ainda consolidado para ser batido nesse mercado. E aí, o último nosso ensinamento para esse mercado, para você surfar muito bem o bull market, ele vai na linha de campanhas publicitárias que só fazem sentido para o publicitário. Quem não lembra do só Todd é Todd? Pois é, o nosso ensinamento ele vai de uma coisa muito clara que você tem que ter em mente. Grave isso, tatue isso. Trade finalizado é trade finalizado. Pronto. Se você comprou um ativo, esperava um ganho para ele, se desfez dele e agora está olhando para trás e vendo se aquele ativo se desvalorizou, valorizou e pensando e se, você vai virar um trade do e se. Isso vai dificultar com que você tenha outros acertos e também que diminua suas perdas nos próximos trades. Por quê? Imagina que você fez um trade, uma alocação ali tática dentro do seu portfólio e comprou Link, vamos dizer assim, um ativo que vem performando muitíssimamente bem. Você comprou a $1, vendeu ele a $5, se desfez da posição e foi comprar outros ativos. Só que você pode até ter ganho com os outros ativos que você comprou, mas aí você olha de novo para Link e vê que ele dobrou de novo, vê que ele saiu de 5 para 10 e depois de 10 para 5, ou seja, naquele momento que você multiplicou por 5, você poderia ter multiplicado por 15 ao final dessa pernada, mas você não poderia garantir que isso acontecer. E isso começa a martelar na sua cabeça e no outro momento em que você comprar um ativo, ele se valorizar, você vai pensar que pode ser de novo um caso de Link. E aí você casa com o trade, o ativo volta um pouco, você compra mais na esperança dele subir de novo, ele volta mais e aí você destrói uma posição aí que poderia ser vencedora simplesmente porque você não soube a hora de sair. Então tenha em mente que um trade finalizado, ele tem que ser um trade finalizado. Não olha para trás, não tenta ver como se você poderia ter tomado menos prejuízo ou tido mais lucro, nenhuma dessas coisas. As oportunidades no bull market vão ser infinitas e por mais que você abra mão de um ganho aqui agora, você está mirando outra coisa lá na frente. E eu acredito muito que se a gente está nesse ciclo de bull market, que a gente vai crescer de 7 a 13 vezes de tamanho de mercado, as oportunidades com certeza vão ser maiores que aquilo. Então não espere que as oportunidades fora do top 10 vão ser de 10, 13. A gente pode alcançar sim oportunidades de 100, 200 vezes, assim como aconteceu no ciclo em 2017. Então o ideal é que você continue atento a esse mercado, acompanhe de maneira assídua, porque a gente está muito longe ainda de um esgotamento de ciclo. E aí eu já falei em outros podcasts aqui para vocês que muito provavelmente a gente vai chegar na marca de US$1 trilhão para esse mercado nesse ciclo agora. Beleza? Então, assim a gente finaliza essas 5 coisas que você precisa aprender do mercado cripto antes de começar a surfar esse bull market. Agora, vamos para a mineração da semana. Bem, pessoal, na mineração da semana eu queria falar de uma nova proposição que é uma evolução da Uniswap. Para quem não está ligado, a Uniswap ela é um protocolo aí de finanças descentralizadas, mais especificamente de exchange descentralizada, em que você pode negociar qualquer ERC-20, né, qualquer token que esteja dentro da rede do Ethereum por qualquer outro. Basicamente, ela permite com que os investidores ali provenham liquidez para os books, né, no seguinte sentido: eu tenho o Ether e tenho o Link. Eu deposito o Ether e Link lá e fico um provedor de liquidez para aquele mercado. Ou seja, se alguém comprar Link, ele vai comprar Link e me dá Ether na outra ponta. Obviamente, o preço vai mudando ao longo do tempo e quanto mais provedores de liquidez tem no mercado, menos dinheiro eu posso fazer com as taxas. A grande questão é que a Uniswap ela não tem um token e isso tem sido basicamente a coisa que mais reverbera nesse mercado de finanças descentralizadas, que é a criação de um token, distribuição para a comunidade começar a votar em governança e a governança obviamente bater ali nas taxas de transações e esse percentual de transações virar lucro para aqueles caras que têm os tokens, obviamente proporcional. Quem tem mais token leva mais dinheiro do que quem tem menos token. E isso foi até levantado por um analista da The Block, o Larry Semark, em que ele comenta que estava esperando o momento de alguém criar uma Uniswap em que existia algum token que pudesse remunerar as pessoas e também influir na governança do protocolo. É exatamente sobre isso que se trata a SushiSwap, exatamente, o nome de Sushi. Inclusive, o link está para você acessar a documentação de apresentação, super simples a explicação, inclusive o layout da página é muito bom e todos os trocadilhos com comida ali, quanto a chamar o investidor de Masterchef, quanto a chamar os pools de liquidez com nomes específicos ali relacionando a alimentação também, é bem interessante. E óbvio, né, não é uma sugestão de investimento para você, é simplesmente para você entender como que esse mercado ele funciona através desses forks, né, dessas derivações de protocolos. A gente está falando de basicamente open source, de documentos e de aplicações em que qualquer um pode acessar o seu código base e replicar em qualquer situação, mudando uma linha ou outra. Então, isso é bem relevante para entender o quanto esse mercado se favorece dessa abundância. Se a SushiSwap ela vier a dar certo, ela com certeza é uma evolução da própria Uniswap, mas com certeza por mãos de outros devs que não aqueles que criaram a Uniswap. E é isso que garante a celeridade do processo de evolução dos token econômicos e também dos projetos em si. Porque qualquer um pode acessar essa informação e criar a seu bom grado a sua própria estrutura de finanças centralizadas. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e a gente se ouve, na verdade, na semana que vem. Abração!